Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Ilustrações em Matemática Simbólica. Vamos imediatamente ao professor Clailton, que apresentará a resenha da nossa última aula, e em seguida veremos os conteúdos de hoje. Professor Clailton, seja bem-vindo. Pode iniciar o seu trabalho, por favor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A aula anterior foi no dia 26 de março. O tema foi Pedro, João e o Vovô. Iniciamos com uma bela interpretação da música Amazing Grace, a maravilhosa graça de John Milton. Como prefácio, acompanhamos um texto sobre as relações entre lógica e moral. A partir do submodo argumentação derivada, foi pontuado aspectos de um dos modos de agir presentes em nossa sociedade, o que consiste no fiz isso por causa daquilo, priorizando o tópico 10, raciocínio. Na sequência, o professor citou a jornada de estudos ocorrida há alguns anos na Escócia. Nessa viagem foram realizados vários exercícios práticos e um deles foi citado. O ônibus parou em uma pequena aldeia e o exercício consistia em descer e caminhar, soltar-se, soltar a si mesmo, à vida e ao contexto. O professor descreveu o belo cenário que a aldeia oferecia e alguns colegas presentes na aula que estiveram nessa jornada de estudos foram convidados a comentar suas experiências em relação a esse exercício. Acompanhamos as narrativas dos colegas, que foram ricas em detalhes e que trouxeram elementos de sensibilidade, emoção, sensações. A lição desse exercício foi deixar a EP livre, sem que um tópico apenas tomasse a frente nas decisões e nas atividades, permitindo que a EP como um todo, em sua interseção com o ambiente, pudesse deixar as coisas surgirem. Este é um modo de agir promissor para o futuro. Os tópicos silenciam individualmente e a EP permite uma formação existencial na qual tudo que há em nós faz fluir esses elementos, com paz, tranquilidade e sabedoria. Após a ilustração desse exercício na Escócia, acompanhamos a história de Pedro, João e o vovô. Diante de determinados contextos, João e Pedro se soltaram. Notamos pelas narrativas que o modo de ver e de interpretar os acontecimentos divergiam entre o que Pedro e João consideravam. As hipóteses criadas por cada um deles apontavam para lados diferentes. Percebemos que ações derivativas também divergiam. Uma resultante compreensível, pois contempla a individualidade, sem que houvesse um certo ou um errado, apenas considerações diferentes derivadas do encontro de vários elementos presentes na EP de cada um. E aí encerramos. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por esta bela resenha. Vamos abrir aqui imagem. Nós vamos recuar até 1788. 1788, Kant, naquela época, já era um homem idoso para os padrões daquela época. Kant já tinha 64 anos. Há cerca de 6 anos, 7 anos, ele havia publicado sua obra fabulosa, Crítica da Razão Pura. Nessa época também, nesse mesmo ano, 1788, Beethoven era só um adolescente, cheio de sonhos, a caminho de Viena, Áustria, onde aprenderia com um dos maiores mestres da época. parte do que depois ele desenvolveria. Pois é, nesse contexto que Mozart nessa ocasião era um homem, um jovem adulto, tinha 32 anos e muitos problemas. Não era fácil ser um músico naquela ocasião. Mozart, assim como muitos outros músicos nessa época, viviam, eles faziam por encomenda, concertos, sonatas para os aristocratas, que eram muito ricos naquela ocasião, e financiavam esses músicos, geralmente para apresentações privadas, mas também tinham outras fontes de rendas. Por exemplo, as partituras eram vendidas já naquela ocasião, não como depois viria a ser, mas já havia uma movimentação que propiciava uma renda importante para esses músicos. Ensino, muitos deles ensinavam, tinham alunos, né? E imagina ter o privilégio de ser aluno de alguém como Beethoven ou Mozart. E nessa ocasião, ele já era casado, né, com a Constance Weber, uma mulher. Segundo as cartas que nós temos de Mozart, ele mostrava uma grande preocupação com a saúde da esposa. Isso acompanharia a vida inteira, que não iria longe, aliás. Mozart viveu só mais 3 anos, né? Faleceria muito cedo, 35 anos. Pois nessa ocasião, ele havia perdido um filho na difícil vida que ele teve. Eles tiveram 6 filhos, só dois sobreviveram. E ele estava muito pressionado, problemas financeiros, principalmente nessa época, além desses outros. E ele então resolve fazer algo que só realmente alguém com a envergadura de um grande compositor e muito confiante nisso, nesta arte, poderia fazer. Então, ele resolve fazer algumas partituras mais ao gosto popular, que alimentariam o coração, só que não saiu bem como ele imaginava, porque os eruditos também apreciaram e gostaram tanto. Que isso que eu vou mostrar agora para vocês, não há quem tenha estudado piano nesse mundo que não tenha praticado muitas horas disso que vocês verão agora, dessa sonata. Uma sonata belíssima em dó maior. Uma sonata, ela é uma peça musical que ela é escrita especificamente para um instrumento que vai fazer o seu voo solitário. Então, pode ser para uma flauta, pode ser para o violino. Neste caso, a sonata que o Mozart escreveu é para o piano. Como a estrutura formal da sonata, ela tem a primeira parte, né, allegro, que é a parte mais rápida. A segunda parte dela é andante, isso vem do italiano, quer dizer, significa uma caminhada. Então, essa segunda parte, ela é cadenciada, ela é ritmada, ela é calma, como uma caminhada. Essa é a segunda parte, é um andante. E a terceira e última é o rondo, ou allegretto, que é a parte em que você vai repetir e reformular, diferente da apresentação. Nós veremos o andante, uma das mais sublimes e belas composições que a humanidade viu, que caiu por todos os tempos nas almas humanas, hidratando e trazendo muita alegria. Aliás, ele tem um tom cômico também durante essa composição. Vou partilhar a tela com vocês para que possamos acompanhar o Andante, segunda parte desta sonata em dó maior de Mozart. Esqueci de passar um aviso a vocês. No workshop do dia 19 e 20, que é sobre a maturidade emocional, nós vamos fazer um sistema híbrido. Aqui no Instituto Pachter, aqui em Porto Alegre, vamos abrir para 6 vagas para colegas que quiserem fazer aqui, né, que podem fazer presencialmente aqui. E as vagas tradicionais pela internet. Então, já 2 colegas de São Paulo confirmaram a presença, estarão aqui. E convido todos vocês, aqueles que quiserem, não é? Só, por favor, tem que avisar, senão no dia, não é? Nós vamos preparar 6 lugares confortavelmente aqui nas instalações do Instituto. Depois dos trabalhos, nós vamos até uma cantina que tem aqui ao lado, vamos jantar e conversar, não é? Usualmente nós fazíamos antigamente, vamos fazer de novo. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. São muitos os problemas que nós encontramos quando consideramos as relações entre uma estrutura de pensamento, tudo aquilo que habita uma pessoa, emoções, buscas, raciocínios, dados epistemológicos, axiologia, tudo isso conversado, dialogado, e a base categorial, os exames das categorias, o contexto. Muitos são esses dilemas, muitos são os problemas. Alguns autores privilegiaram a pessoa, colocando ao relento o contexto, a base categorial, e afirmando que é a pessoa que vai determinar tudo. Outros inverteram isso e colocar um homem é fruto do meio. Então é o meio que vai definir quem é cada um de nós. Entre um ponto e outro dessa polaridade, muitos filósofos trabalharam colocando essas questões no meio termo, ora mais para um lado, ora mais para o outro. Outros dissolveram a questão, colocando que isso é um problema, é um paradoxo da analítica de linguagem. Outros elencaram que, na verdade, é um reducionismo lógico, por reduzirmos a apenas 2 instâncias, que haveria outras mais, como, por exemplo, a questão da espiritualidade, que transcenderia tudo isso, e assim sucessivamente. Em filosofia clínica, não temos como tomar a priori uma dessas posições e dizer será assim. Não temos. O que nós fazemos é, no acompanhamento historiográfico da pessoa, procurar cada vez mais compreender como ela se coloca, como isso se dá para ela, se há uma definição, um padrão, se há vários elementos que mudam ou se temos ainda outras coisas. Esse é o tema da nossa aula de hoje e procurei buscar algo muito poético, muito bonito, que vai ilustrar aqui o nosso trabalho. Em 1952, um estúdio de cinema lá de Hollywood, o Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, eles compilaram algumas músicas de uma dupla que tinha muito êxito na época, Brown, e que fazia a melodia, e procurou atores, diretores, produtores, para fazer uma montagem em cima disso. Não era um filme que eles imaginavam que seria um grande espetáculo. A questão é que eles reuniram alguns dos grandes talentos da época, e esses grandes talentos resolveram levar isso muito além do que havia sido proposto. E acabaram fazendo uma das maiores obras do cinema que nós temos ainda hoje. Há uma cena, uma tomada no meio desta obra. O filme foi feito em 1952, mas a ambientação dele é na década de 20. 1920, 1921. É ali que se passa. E eles reconstruíram, dentro do estúdio, em Hollywood, uma rua inteira, tal qual uma rua típica de Hollywood na época. Reconstruíram toda a rua como um cenário. A impressão que se tem é que eles estão filmando no espaço aberto. Não é. Eles fizeram isso tudo dentro de um estúdio, né? Infelizmente, nenhum deles sabia o quão longe as obras iria e o clássico que ela se tornaria. E assim que eu colocar, vocês já identificarão. Não tinham ideia. Se tivessem, provavelmente teriam preservado essa rua e hoje ela seria tema de visitação. Mas não foi assim que a história se escreveu. O filme, quando foi lançado, não teve todo esse impacto. Foi aos poucos que ele foi tendo essa referência toda. A cena que nós vamos ver é com Gene Kelly dançando na chuva. Essa cena que vai ilustrar os nossos trabalhos de hoje. É uma cena curta, 5 minutos. E ela é muito bonita para ilustrar esses ensinamentos de uma maneira profunda, poética e delicada. Para isso, como há muitas pontuações aqui, nesse final de semana eu vi uma obra inteira sobre essa cena que nós vamos ver aqui, gostei muito, revi várias vezes depois da cena. Belíssimo, né? Você entender como é que eles fizeram é algo um privilégio, realmente. E os muitos detalhes. Então, à medida agora que a cena for transcorrendo, eu vou pontuando os elementos para vocês, tá bem? Eu vou dividir a tela. Vamos direto. Bom, o contexto é 1920. Aqui está o Gene Kelly. Ele acabou de deixar a moça em casa. Ela mora exatamente atrás desta porta que os senhores estão vendo. E deu um beijo na menina. Ele está amando muito essa moça. Muito. Bem, depois que ele a deixa em casa, ele está chovendo, vocês viram, ele está com um guarda-chuva, um carro diante dele. E agora ele vai conversar com a base categorial dele. Ou seja, tudo que é nele, todos os elementos que o trouxeram até aqui, todas as suas constituições, vão conversar com a base categorial. Podíamos ilustrar isso de muitas outras maneiras, não é? Podíamos mostrar pessoas, inclusive, com outros sentimentos. Preferi utilizar o amor como um elemento para mostrar isso e aproximar mais da nossa época. O Gene Kelly, esse ator que segura o guarda-chuva, ele co-dirigiu esta obra e uma parceria notável que ele fez com o diretor. E ele coreografou toda essa dança que nós vamos ver agora, na qual ele vai cantar. Agora vejam bem, essa cena foi realizada em 1952, dentro de um estúdio, e eles colocaram todo um sistema em cima, a 3, 4 metros acima de onde está o ator desse guarda-chuva, e ali chove constantemente sobre ele. Dificílimo para a época, eles tiveram que misturar leite, extrato no, nas gotas da chuva para que ela pudesse aparecer nas câmeras, nas lentes. E como não havia tecnologia que nós temos hoje, tiveram que ocultar várias câmeras pelo cenário para poder filmar melhor. Foi muito complicado, sem falar no som, captar o som da chuva, do sapateado dele. Ele está usando sapatos especiais que foram confeccionados especialmente para ele poder dançar na chuva sem escorregar. E essa roupa que ele está usando é lã, é um terno de lã típico da época, lembrem, da época que o filme quer retratar, 1920. Era formal, era bonito, era algo formoso, um terno de lã como esse que ele está usando. Só que quando molha isso, ele fica muito pesado. E para ele dançar com isso na chuva, ele teve que fazer todo um malabarismo. Diz a lenda que o Gene Kelly fez essas cenas todas aí abaixo de febre, uma febre muito alta, mas fez, e fez de uma maneira belíssima. Esses 5 minutos, na verdade, foram muitas horas e vários dias de filmagem. Ele não foi feito só do início ao fim de uma vez. Foi muito trabalhoso e para a época, realmente um prodígio que os produtores e a equipe técnica, os engenheiros, imagine tudo isso chovendo sem parar, os problemas de eletricidade e tudo mais que eles tiveram que resolver. Vamos ver Então, a primeira parte da cena. Vamos agora começar com os nossos trabalhos. Vejam, uma estruturação inteira, aquilo que nós somos. De acordo com como a resultante de tudo isso que vai em nós, e no caso dele havia o amor muito forte, não é, que ele sentia e que conversou com as coisas todas dentro dele e que resultou num estado de espírito único. Bom, o que ele faz? Ele vai para o contexto. O que ele vai eleger nesse contexto? O que ele, na maneira como ele está vivenciando, se sentindo, se percebendo, quer dizer, a resultante de todos os tópicos dentro dele, conversados, agindo, o que a resultante disso vai fazer com que ele converse com a base categorial? O que ele vai eleger aí como vizinhança? O que ele vai colocar como remoto? O que ele não vai sequer mais considerar? E o que a resultante desta interseção fará? Aprofundará os elementos? Afastará os elementos? Vejam que logo no início havia um carro esperando por ele. Ele diz: não, pode ir embora, não quero carro. Eu vou caminhar na chuva. E à medida que ele começa a caminhar, ele cantarola. E aí ele se dá conta: para que que eu quero guarda-chuva? Não vou usar o guarda-chuva. E estende a mão para a chuva, para sentir a água da chuva. Olhem as eleições que ele faz. Se ele tivesse em outro estado que não este, vamos supor que a resultante de tudo que habita nele fosse uma tristeza, uma perda, outra coisa, será que ele estaria fazendo essas mesmas coisas desta mesma forma? Será que ele escolheria os mesmos objetos da base categorial como relação? O homem aqui se coloca para além do meio ou o homem aqui conversa com o meio? Vejam que ele não está sozinho aí. Ele está cercado de elementos. Não é? Ele está inserido, ele é parte, os elementos são parte dele, é uma grande composição. Vamos acompanhar um pouco mais. I'm singing in the rain. Just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark. Uma nova parada. Ele acabou de passar, vocês viram ali uma pequena cabine avermelhada? Aquilo ali em 1920, era uma. Tem um nome específico, era uma caixa de botar cartas. Né? Você colocava a carta ali selada e recolhia uma caixinha inglesa, né? Que isso é originário, os ingleses usavam muito. Então você bota a carta ali, ele passou, ele nem deu bola para aquilo, né? Pintado de vermelho, bonito ali, tudo. Ou com outro estado de espírito, outras coisas, isso. Que para ele é invisível, ele não deu a menor bola, talvez tivesse alguma relevância. As coisas ao nosso redor, dependendo de como está o nosso índice de funcionamento, o nosso estado de composição e de relação interna das coisas que nos habitam, coisas ao nosso redor vão desaparecer e vão surgir, muitas vezes estando ou não lá. Então, às vezes, uma caixinha dessa de botar cartas, ele vai parar, vai dar atenção a ela. E outras vezes, depois de ele sair deste lugar, alguém vai perguntar: e você viu uma caixa de colocar cartas? Ele vai dizer: não, não existe aqui. Deve ser em outro lugar. Isso causa uma série de questões existenciais, okay? E muitos atrapalhos que vão das ordens existenciais, psicológicas, até jurídicas, de pessoas que afirmam categoricamente que viram ou deixaram de ver elementos. Às vezes, a base categorial é apelativa e chama a pessoa para isso. Outras vezes, há uma parceria, outras vezes, há uma predisposição. Às vezes, ele é que está fazendo esses elementos e propondo. Por isso, a gente faz todos esses estudos e tudo. Vejam o número as luzes. Nessa época, eles usavam muito aquelas luzes incandescentes, amareladas, né, que dão esse efeito tão lindo. São aquelas lâmpadas lindas que duravam um pouquinho, diferente dessas que a gente tem hoje, de LED e tudo. Considerem a dificuldade de fazer uma cena como essa. Olha, choveu muita água. Inclusive, na época, eles tiveram algumas preocupações na utilização dessa água. Uma época que não se pensava em ecologia e tal, mas eles consideraram isso, né? Olha, eles estão dentro de um estúdio, construíram toda essa rua. O pavimento da rua é de paralelepípedo mesmo. E vejam, meio-fio, tudo é um cenário concreto, tem tijolo aí, tudo como se fosse a rua propriamente. E olhem as questões da eletricidade, não é? O Dinichel subiu um poste de luz no meio de toda essa água. Imagine os cuidados todos que devem ter tido e as mil e outras preocupações que devem ter tido para poderem fazer esse cenário, para poderem fazer esses elementos todos. Bem, vamos prosseguir um pouquinho mais aqui, está bem? De acordo com a estrutura da pessoa, como ela está funcionando, o que está acontecendo, nós temos outros elementos. A partir desta proposta que ele faz, do que ele participa no ambiente, há outras construções derivativas daí, que vão caminhar muito em função das interseções que se estabelecem. Vocês viram a letra da música, né? Eu estou cantando na chuva, eu estou rindo para as nuvens. Ele está cantando para nós que ele não, que sabe que lá em cima está tudo escuro, está chovendo. Mas ele está muito bem, isso não faz, ele diz que ele não tem medo da chuva. Ele está feliz de estar aí fazendo tudo isso. Olhe o estado existencial dele modificando tudo isso. Será que em outro estado ele estaria dançando e cantando na chuva? Vamos adiante.
The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing. Singing in the rain, dancing in the rain.
Aqui tem uma questão interessante. Aqui, né, em cima do alambrado está escrito farmácia, ali em cima. Ele acabou de passar, nós podemos ver no momento em que ele se aproxima aqui. Farmácia. Na vitrine, lá atrás, vocês vêm atrás dele, tem uma moça que está com roupas de praia e está com cigarro na mão direita. Uma farmácia, tem uma marca de cigarro ali, ó, embaixo, que não existe essa marca, ela é fictícia, a título, mas uma farmácia com propaganda de cigarros. Sim, em 1920, farmácias vendiam cigarros. Você podia entrar numa farmácia e pedir cigarro, e podia também, eles vendiam refrigerantes. A farmácia era bastante eclética nessa época. Mas quanto ao cigarro, tem um detalhe. O cigarro não era tido como algo ruim para a saúde em 1920. Ele era constituído como um charme, como algo bonito, como algo romântico. Era muito diferente. Foi depois que começou, a medicina começou a avisar o quanto era nocivo e perigoso, mas nessa época não. Então, farmácias vendiam cigarro. E a moça está ali, né, bem o estilo Art Deco, que privilegia a graça, forma, cor, né, que era muito forte nessa época. Bem, isso é relevante? Isso tem algum elemento? Ele, por exemplo, poderia bater na porta da farmácia para pedir alguma coisa se estivesse em outro estado existencial. No estado existencial que ele está, muitas coisas perdem completamente a relevância e outras ganham toda a relevância. Com quem ele está se relacionando aí? Ele se relaciona com a chuva. Ele canta e diz para nós que ele está dançando e cantando na chuva, que ele gosta, que a chuva vem ao rosto dele. Está feliz? Isso serve não apenas para esse estado existencial, para qualquer outro que nós estudemos, nós teremos fatores que farão composição, interseção e que desaparecerão. O que faz com que na clínica, muitas vezes nós possamos tentar melhorar, desenvolver, aprofundar determinados estados existenciais na pessoa, quando nós não temos como mover a base categorial. Quando a pessoa está, por exemplo, está dentro de uma prisão, ela não tem como abrir a prisão e sair. Quando ele está no meio de uma guerra civil, para quem acha que isso é ficção, há muitos exemplos. Olha o trabalho que Viktor Frankl fez dentro de campos de concentração, no qual pessoas estavam se matando, tirando a própria vida. Ele fez um trabalho notável, não é? Ele disse: bom, eu não posso derrubar os muros e dizer soltem as pessoas, então eu vou trabalhar aqui modificando os elementos da pessoa. Com muitos ele conseguiu, com outros não. Depende muito de vários fatores. Às vezes a base categorial se impõe sobre os nossos estados subjetivos, às vezes há uma parceria, às vezes há outras coisas. Há muitos exemplos sobre isso. Lembre então que o que uma pessoa percebe, vivencia, não é exatamente o que está ao redor dela, mas é aquilo com que, ao redor dela, ela estabelece interseção, que depende do que tem ao redor dela, muito, e o que tem nela também. Vamos adiante. Agora vem uma parte que vai mudar tudo isso e que vai aprofundar muitíssimo essa nossa conversação. O que parecia ser um detalhe, ok? Lembrem, no início ele guardou o guarda-chuva e disse: eu vou curtir a chuva, dançar e cantar. Mas olhem o que ele vai fazer agora.
I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Fundo, vocês veem uma loja, tem uma série de manequins, né? Apenas o busto, a cabeça, e todas elas cobertas com chapéu. É nessa época, era um elemento da moda e muito significativo as mulheres usarem chapéu. Como vocês estão vendo aí, uma loja de chapéu, uma alusão aos elementos da época. Mas vamos tratar um pouco do que eu tinha dito há pouco. Então ele guardou o guarda-chuva, ele mostra para nós visivelmente que quer curtir a chuva, se molhar, dobra o guarda-chuva. Então ele começa a dançar com esse guarda-chuva. Vocês viram há pouco, na cena anterior, adiante da farmácia, que ele faz do guarda-chuva uma espécie de violão, de bandolim, e toca o guarda-chuva como se fosse isso. Depois ele coloca o guarda-chuva como instrumento de equilíbrio, para ele poder dançar virado para nós. E então ele começa a fazer várias coreografias com o guarda-chuva. E nos diz: olhem, eu posso vivificar as coisas. No meu estado existencial, no qual eu me encontro, um guarda-chuva não é apenas um guarda-chuva. Ele pode ser um companheiro de dança desse fabuloso dançarino, que era o Gene Kelly. Ele pode ser um instrumento de composição de música e pode ser também um guarda-chuva propriamente, como ele vai mostrar para nós em seguida, e pode ser até um carrossel, numa sequência que ele nos mostra agora no meio da rua, belíssima. Gene Kelly, nesta cena tão primorosa, está nos dizendo: uma pessoa pode vivificar coisas. Nós temos entre as nossas características e dons existenciais uma que pode ser utilizada por muitos, que é dar vida às coisas. E é o que ele faz com o guarda-chuva, mostrando um prosaico guarda-chuva como exemplo de vivificar coisas. Os senhores compreendem também que, assim como vivificar, infelizmente, o ser humano, com seu livre-arbítrio, pode também retirar vida, matar, como a gente vê em tantos lugares do mundo com grande tristeza. Não é? Isso serve para as coisas sublimes e belíssimas e edificantes, mas também para elementos muito tristes. Ah, se há uma esperança aqui para todos nós, é que ninguém, nenhum de nós está preso ao modo de ser. Podemos, na medida do possível, na medida de uma série de questões, tentar melhorar, aprender, ir muito além. Como ele está fazendo, está nos mostrando. No estado existencial em que ele se encontra, submerso, inundado de amor por todos os lados, a noite e a chuva deixam de ser um problema. Se tornam até motivos de alegria para ele. E um prosaico guarda-chuva lhe dá vida para que dance com ele no meio da chuva. Então ele se solta completamente e brinca com a base categorial dele, como uma criança pula dentro d'água. Não, vocês lembram quando a gente era bem pequeno e fazia dessas? E alguns depois chegavam em casa, os pais não gostavam nada. E ele se solta, ele brinca com as poças d'água. A chuva não é só o que vem do céu, ele faz a chuva no chão também. Ele produz, ele reproduz esses elementos, vivifica. E aí a base categorial vem e dá uma advertência a ele. Esse guarda chega e diz: o que que você está fazendo? Aqui, nesse contexto, nessa base categorial, nós temos regras, nós temos leis, nós temos normas. Um homem da sua idade brincando desse jeito no meio da chuva, que é isso que está acontecendo aí? Não é? Ainda não é um delito. Mas é quase. E ele para, vejam, a base categorial interagindo com ele. não é? O respeito à base categorial, às interações, o poder fazer e soltar-se dentro de certos limites de respeito, sabendo que nós, como seres que estamos aqui e temos toda essa vizinhança, temos que cuidar de certos elementos. E que, claro, não há uma certeza aqui de que tudo vai sair sempre bem e tudo mais, não é?
Dancing and singing in the rain.
Agora vamos ver a cena inteira, tá bom?
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
lindo trecho do nosso cinema, não é? Inspirado, muito bonito. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre o que vimos hoje aqui.